Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser na região de Pato Branco, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as safras dessa safra de verão, as lavouras da primeira safra lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Luiz Parzianello, trader na Cerealista RN Peruso, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Luiz, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme, o prazer é meu. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores.
Luiz, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá em setembro, o plantio estava acontecendo aí na região com boas condições e essas boas condições de clima se estenderam pelo menos até esse momento, né?
Perfeito, Guilherme. A implantação das lavouras de soja, milho, até feijão, né? Teve um incremento na área de feijão aqui na nossa região, aumentou um pouquinho a área de milho, né? A soja diminuiu um pouco também, mas é uma área considerável de soja. E a implantação ocorreu bem, o desenvolvimento está correndo muito bem também, Guilherme. As chuvas estão vindo na hora certa, né? Bons volumes. A última chuva que a gente teve aqui foi agora em dezembro, semana passada, choveu bastante, bastante mesmo, passou de 200 milímetros, porém ela veio espaçada, né? Choveu em 4 dias, então isso é positivo para as lavouras. E o agricultor está bastante atento, sabe, Guilherme, bastante atento em relação à questão dessas chuvas, né, que aconteceram ao longo de setembro, outubro, se intensificaram em novembro e agora principalmente em dezembro, em virtude de algumas doenças, né, que aconteceram em virtude do excesso de umidade. Mas o agricultor aqui, ele é muito profissional, e esse final de semana eu estava no almoço numa propriedade de um agricultor e tinha um colega, um parceiro nosso de uma revenda, também é agricultor, nosso cliente também, e ele relatou que, em virtude das lavouras estarem muito bonitas, o agricultor ele acaba investindo mais. Então, a sanidade da planta está muito boa, a expectativa é de uma produção recorde, Guilherme.
E aí, Luiz, olhando para daqui para frente, as previsões de tempo mostram ainda um clima positivo para esse restante de safra?
Sim. Mostra, a gente tem uma previsão de chuva, agora aqui na cidade está começando o tempo a fechar, né? A previsão de chuva agora para tarde, amanhã também deve chover em torno aí de 20 a 30 milímetros, que é muito positivo, né, para as lavouras. Os agricultores nesses dias aí, desde o dia 14, choveu 15, eles vieram fazendo aplicações principalmente contra ferrugem, né? Contra a ferrugem asiática. Na questão do feijão, ele dobrou a área de feijão, né? O agricultor acabou dobrando a área de feijão porque muitas empresas começaram, principalmente feijão preto, porque muitas empresas começaram a buscar feijão para exportação, principalmente o preto, né? Então, agora começa a colheita do feijão, carioca e preto, né? As produtividades estão boas, né, relatos de agricultores falando que são primeiras lavouras aí colhendo em torno de 45, 50 sacos por hectare. No milho também, como eu relatei em conversa com agricultores, né, e rodando o campo também, né, o milho também aumentou um pouquinho a área, que era muito pequena no passado, aumentou um pouco, em torno de no máximo 10% no milho. As lavouras de milho, continuar correndo tudo bem, deve passar de 200 sacos por hectare, que é uma produção fantástica. E no caso da soja, a gente tem a soja plantada em setembro, essa está praticamente definida, né? Já está praticamente com o seu potencial garantido. Temos também a soja de outubro e a soja alguma coisa em novembro, final de outubro, início de novembro, na restiva do trigo. Então, janeiro ainda precisa chover. Janeiro ainda precisa chover, logicamente, alguma coisa em fevereiro, para aquelas sojas um pouco mais tardias. Mas pelas previsões que a gente está acompanhando justamente com vocês, né? E a gente acompanha diariamente vários noticiários que vocês têm, e as entrevistas também, a gente tá animado, está confiante que a produção vai superar a produção recorde que aconteceu por hectare, né, em 2022, vai superar. Até a gente brinca aqui que vai ter fila em armazém, vai faltar espaço em armazém. É a realidade, né? O campo da porteira para dentro evolui muito mais rápido do que da porteira para fora. E essa é uma realidade que a gente vive.
E aí, Luiz, pensando em calendário, quando é que deve ser o forte dessa colheita da soja aí na região?
Ela inicia em torno do dia 15 a 20 de janeiro e o forte, o auge, o pico, é atingido todo ano, praticamente, em torno do dia 5 a 15, 10 a 20 de fevereiro. 5 a 15, 10 a 20 de fevereiro. Pode considerar 5 a 20 de fevereiro é o pico, né? Onde é o maior recebimento das cerealistas e cooperativas é nessa época.
E aí, com esse calendário, fica uma boa janela para plantio de segunda safra também, né?
Fica interessante, principalmente para o feijão, o milho também. Tem pole em janeiro, né? O milho na receba da soja, e o feijão também. Fica uma... É interessante, até porque o feijão safrinha, ele é bastante rápido, né? Temos variedades bastante precoces aqui na região, e com 70, 80, 90 dias aí, o produtor consegue plantar e minimizar o risco de entrar no inverno, pegar uma geada.
E aí, Luiz, olhando para a gente encerrar também um pouquinho para o mercado, além dessas boas perspectivas de produtividade, como é que está a expectativa de rentabilidade na hora de fazer essa comercialização?
A rentabilidade do agricultor, tem o agricultor que ele fez contrato de troca ou comprou os insumos e travou com alguma cerealista, que no nosso caso a gente não trabalha com insumos, né, que travou, ele vai ter uma rentabilidade muito boa. Vai ter uma rentabilidade condizente com a realidade, né, que ele vive, né? Melhor até do que anos anteriores, onde eles compraram insumos muito mais altos, né? E a soja, o milho, despencou. Então, nesse ano, eles se atentaram e acabaram fazendo um pouco mais de travas, né? No contrato a termo ou no barter, que é a troca, né? Tanto na, principalmente na soja, né? No milho, alguma coisa também fizeram, pouco também fizeram. O feijão não tem essa situação, né? É difícil você fazer um contrato, mas algumas cooperativas estão começando a abrir contrato, né? Mas são poucos que fazem, né? E a rentabilidade do feijão está muito boa, está excelente. O feijão também está muito bom, a produtividade boa. No milho, como eu falei também, né, está praticamente, definida a safra do milho, essa soja do cedo também. O detalhe, assim, que é um pouco preocupante, Guilherme, é que quem não fez, né, quem não fez essas travas correm um risco muito grande de vender uma soja que a gente já está vendo o mercado futuro aí bem abaixo, apesar desse dólar alto. Os bases, né, a base aqui, ela está caindo cada dia, cada semana, cada mês, e está enfraquecendo os bases, né? E também o prêmio também, né, o prêmio forte, e o base aqui também, em virtude de ser uma safra cheia. As empresas acabam diminuindo a necessidade, né? Sabe que vai ter uma oferta grande agora a partir de janeiro.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Então, Guilherme, eu gostaria de destacar essa situação, né, que eu acabei de falar, dos preços, né, que estão. Apesar do dólar tá mais alto, tá bem acima do esperado, né? Destacar que o agricultor, ele ainda há tempo de ele fazer um contrato, sabe? De ele travar o custo dele, enfim, não precisa fazer tudo, faz uma parte, né? faz o a gente orienta em fazer o curso. Isso olhando para trás, né, Guilherme? Porque em 2023, com aquela quebra monstra na Argentina, o Uruguai planta pouco, mas também quebrou, o Rio Grande do Sul quebrou, né, um pedacinho de Santa Catarina ali também acabou sofrendo com a seca, né, com a estiagem. Então, com uma quebra enorme, em 2023, o mercado, o balcão aqui, em cerca de 30, 40 dias aí, despencou R$ 30. Em 2024, agora, uma quebra significativa no Mato Grosso, alguma coisa, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, nós aqui também tivemos um problema, de quebra aqui no sudoeste do Paraná, e chuvaradas no Rio Grande do Sul, né? E o mercado, uma quebra também, ele também cedeu em torno de 25, R$ 30, 25, R$ 30 nessa faixa, né? Aí fica o ponto de interrogação, com uma safra do jeito que está, né? Até agora, né? Na América do Sul como um todo. Há que pode vir esse preço da soja. Subir eu acho muito difícil, né? Muito difícil, até que o mercado futuro já está mostrando que está bem mais baixo do que o balcão hoje. Então a gente fica esse ponto de interrogação. E a dica ou a orientação, né, que a gente conversa com os agricultores é tentar travar pelo menos o custo, Guilherme. Eu acho que essa é a consideração final aí que a gente tem a dizer, né, e a orientar o agricultor.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por essa parceria aí ao longo de 2024. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita dessa safra e o desenvolvimento da sequência das atividades também aí ao longo do próximo ano. Obrigado, até a próxima.
Obrigado. Obrigado. Um abraço, Guilherme. Tudo de bom. Feliz Natal a todos.
Esse é o Luiz Paisanello, trader na Cerealista RN Peruso, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras da primeira safra lá na região de Pato Branco, no estado do Paraná. Luiz destacando um bom desenvolvimento para as lavouras de soja, milho e feijão dessa primeira safra, bons volumes de chuvas, bem distribuídas ao longo dos dias, o que promete bons potenciais produtivos. Inclusive, as lavouras de feijão já começaram a ser colhidas, com bons níveis de produtividade registrados. As lavouras de milho também prometem produtividades acima das 200 sacas por hectare, caso essas chuvas continuem por mais um tempinho. E aí, para a soja, a projeção também é de recordes de produtividades, caso essas boas condições climáticas se estendam até ali para janeiro, para aquelas sojas mais tardias. Luiz destacando a expectativa de colheita concentrada entre os dias 5 e 20 de fevereiro, o que garante também uma boa janela para a segunda safra de milho. O que preocupa neste momento são as condições logísticas para essa colheita, tanto para o recebimento nos armazéns quanto para a armazenagem desses grãos. Pode faltar espaço lá na região de Pato Branco, Luiz destacando essa preocupação. Olhando para o mercado, Luiz apontando que aquele produtor que já fechou alguns contratos antecipados, fez travas, fez trocas, deve conseguir bons índices de rentabilidade. Para quem deixar para vender mais na época da colheita, pode encontrar preços menores. Então, essa expectativa de equilibrar um pouquinho essa comercialização ao longo dos dias para aproveitar boas oportunidades de mercado e conseguir bons preços médios para acompanhar até essa alta produtividade que é esperada para a safra lá em Pato Branco, no estado do Paraná. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.